Pajó, já. Temos também a Angola. Essa é a regional.
Estatuto tem que ser aprovado, que se não for aprovado, muitas crianças vão sofrendo. Muitas delas vão morrer. Igual vocês, foram pequenos. Muitos de vocês já sofreram, já apanharam, já foram meninos de rua.
No segundo Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, realizado em 1989 em Brasília, esses pequenos cidadãos expressaram sua voz em favor da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que virou lei no dia 13 de julho de 1990, tirando as pessoas nessa fase da vida da condição de submissão ao poder familiar e dando a elas a condição de sujeitos de direitos. Mas o que mudou de fato nesses 30 anos, num Brasil que ainda tem crianças e adolescentes vivendo nas ruas, sendo explorados pelo trabalho, sofrendo violências e sendo assassinados dentro de suas casas? Uma carta assinada por mais de 100 entidades da sociedade civil, frentes parlamentares e conselheiros tutelares e endereçada aos presidentes da Câmara e do Senado e à Unicef, aponta alguns dos avanços conquistados pelo ECA, como a criação de um sistema de garantia de direitos e o protagonismo popular na definição de políticas públicas para a infância e a juventude, por meio dos conselhos de direitos. Mas na avaliação das entidades, essas e outras conquistas estão agora ameaçadas, como afirma a presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Violete Ribeiro.
Os ataques, né, à participação social, aos conselhos de direitos, né, a criação de empecilhos a essa participação social. Em 2019, nós tivemos o fechamento, o encerramento, a extinção de várias comissões, né, como, por exemplo, a CONAET. Tivemos, inclusive, a cassação do mandato dos conselheiros do CONANDA, que foram legitimamente eleitos e que só tiveram, né, o seu mandato de volta a partir de uma ação da Procuradoria-Geral da República no STF. Então, todo esse contexto, ele é contrário à história do ECA, porque o ECA foi construído com a participação popular.
Toda criança tem direito à educação.
A entrega da carta foi feita durante ato virtual promovido pela Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. No documento, as entidades reafirmam a defesa do ECA e da previsão constitucional de prioridade absoluta de crianças e adolescentes na formulação e na execução das políticas públicas, o que na prática significa que não poderia faltar recursos para creches, escolas e outros serviços destinados à infância e à juventude. Mas a baixa execução orçamentária do setor foi levantada por vários participantes do evento, assim como a necessidade de revogação da emenda constitucional que estabeleceu o chamado teto de gastos, que limita os investimentos públicos por 20 anos. Quem resume é a Márcia Ascioli, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos.
O nome adolescente sumiu do orçamento. Em 2019, não se usou recurso nenhum para enfrentamento à violência, sendo um país dos que mais mata adolescentes. Quase que dobrou o número de adolescentes em privação de liberdade, cumprindo medida socioeducativa. No entanto, o recurso para o SINASE também não foi executado, né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma execução, previsão para reforma, equipagem, ampliação de unidades de atendimento. Trabalho infantil também. Para 2020, até agora, nesse momento, não foi executado nenhum centavo em ações estratégicas para o enfrentamento ao trabalho infantil.
A deputada Leandre, do PV do Paraná e coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, disse que está elaborando proposta para impedir que os recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, que é composto, entre outras fontes, de doações da população, sejam contingenciados. Para ela, ainda precisamos compreender melhor como a ausência de investimentos públicos na fase inicial da vida compromete o desenvolvimento dos cidadãos.
Mas em 2015 nós votamos a redução da maioridade penal. E aqui está uma deputada que foi responsável também pelo voto favorável da redução da maioridade penal. Não tenho hoje como voltar atrás. Depois que estudei, comecei a compreender que crianças que eu imaginava que eram como eu, que tiveram a infância como a minha, pobre, filha de pedreiro, numa família de 11 filhos, pudessem ter as mesmas oportunidades que eu tive, pudessem um dia também se tornarem deputados federais. Mas, infelizmente, a gente começa a enxergar que as nossas crianças brasileiras, elas realmente não têm oportunidades. E nós não podemos puni-las pela falta de oportunidade que nós deixamos de dá-las.
Todas as crianças têm direito à cultura.
A aprovação do novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, também foi levantada como prioridade na área da infância e da juventude. O Fundeb tem vigência garantida apenas até 31 de dezembro deste ano e o Congresso precisa decidir se ele será prorrogado, alterado ou extinto. A proposta da sociedade civil organizada é de que ele se torne permanente e seja ampliado, com maior aporte de recursos por parte da União, o que vem sendo negociado com o governo pelos deputados. A representante do Unicef, Florence Bauer, lembrou ainda que as crianças e adolescentes são as que mais sofrerão com os possíveis efeitos contrários da pandemia do novo coronavírus, como aumento da pobreza, abandono da escola e estresse mental. Mas como não fazem parte do grupo de risco da doença, acabam ficando invisibilizadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.